Então, Deus abençoe. Então, todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? E eu acho, não sei, pode ser até que não, mas acho que estão vão tossir bastante. Amém. Quem prestou atenção no louvor, tem dia que é tão perfeita a harmonia entre a palavra e o louvor, que a gente percebe, assim, o interesse, a vontade, o desejo de Deus em nos ajudar, né? O desejo de Deus em, a vontade de Deus de nos ajudar. Então, a palavra já veio, já estava na minha mente, né? Quando eu entrei no salão, eu já sabia o que, que eu ia falar. E o louvor, ele vem, na medida que ele foi, o pessoal foi cantando, eu fui ouvindo e percebendo no louvor exatamente aquilo que Deus... a preocupação de Deus em relação a nós. Que às vezes nós não entendemos, realmente a gente não entende. Realmente nós temos uma dificuldade muito grande para entender. E isso vai ser a vida inteira. A vida inteira nós estamos buscando a Deus, né? A vida inteira, até chegar ao fim, nós estamos ainda... A Bíblia diz que se tateando pudesse achá-lo. Então, eu creio que enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos orando, tivermos consciência, né, entendimento, porque pode ser que um dia a gente perca a consciência, aí não tem mais jeito. Mas enquanto nós estivermos vivos, tivermos consciência, tivermos entendimento, nós vamos estar buscando a Deus. E sempre assim, Deus ainda mostrando para nós que ainda tem alguma coisa mais para poder ser vista. No louvor, se nós pudéssemos, eu não consigo lembrar aqui, a primeira, a segunda, a terceira, mas uma foi encaixando na outra. Uma música foi encaixando na outra, falando sempre a mesma coisa. E aí, no fim, no final, aqui, na música a gente fala, né? Não consigo entender o que fizeste por mim. Não consigo. Né? Não consigo entender o que fizeste por mim. Né? Hã? Que tu fizeste por mim. É a mesma coisa. Eu não consigo entender o que, que Deus fez por mim. Eu não consigo entender o que Deus fez por mim. Espera aí. Eu sei. Lá tá no, aqui na música está dizendo. Não consigo entender o que Deus fez em mim, né? Deixa só uma pessoa falar que é mais fácil entender.
Não consigo entender o que tu vê
em mim.
Em mim.
Isso. E aí eu estou dizendo, não consigo entender o que tu fizeste por mim. Estou falando da música me fez entender a música me fez entender isso. Então, eu estou dizendo aqui para vocês, não consigo, eu, até hoje, eu não consigo entender. Né? Eu acho que nós vamos ficar a vida inteira procurando entender o que que Deus, como que é a obra de Deus, né? Esses dias aqui, naquela encenação que fizeram aí na Igreja Católica aí, muito bem feita, por sinal, muita gente chorando, muita gente, né, porque ele morreu por nós, ele pagou os nossos pecados, tal, que Jesus é maravilhoso, tal, etc. E todo mundo, né, aquela encenação, aquele sofrimento, aquela coisa do... Mas, será que a gente consegue entender esse sacrifício? Será que nós conseguimos entender como é que funciona isso? Então fica ali, na emoção, no choro, e o pau cai na folha, né, no mundo. Bom, se Deus morreu por nós, por causa do nosso pecado, se é do jeito que muita gente pensa, que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si os nossos pecados, e aí, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? Ou não é verdade que ele fez isso? Você consegue entender isso ou não? Quem consegue entender, me explica. Ou não? Consegue entender, Toninho? Eu estou dizendo assim, que a gente vê o pessoal falar, né, que Jesus é maravilhoso, morreu pelos nossos pecados, levou na cruz as nossas iniquidades. Dá a impressão que nós não estamos devendo nada. É. Não dá essa impressão? Você consegue entender isso, Fia? Então explica para nós. Hein? O que, que você consegue? Fred, você consegue entender, Fred? Então você está igual eu e muitos, né? Quer dizer, não consegue também entender, né, Fred? Aí nós vamos ficar cantando, louvando e tal, mas sem entender, né? Você consegue entender, Wendel? Então dá o microfone para o Toninho que ele deve saber um pouco. Também não, Tânia? Wender, você consegue entender lá? Não? Alguém consegue entender? Eu vou repetir, né? Não está escrito que levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, etc. Tal, né? Que não dá a impressão que nós não devemos nada. Hã? É. E é por isso que a pessoa, Jesus é maravilhoso, ele morreu pelos nossos pecados, tal e etc. Aí o sujeito vai e invade a casa, três policiais vão e invade a casa do rapaz lá, mata o rapaz. Então ele não levou a iniquidade daqueles? Você consegue entender isso, amigos? Consegue? Quem consegue? Vamos conversar um pouco para saber? Hã? Ou não? Se vocês acham que não precisa, a cara, tem gente que mostra uma cara assim com que diz, não precisa saber não, vamos levar do jeito que está mesmo. Né? Vamos tocar para frente do jeito que está mesmo. Porque se você não consegue entender, o Ramiro, quem sabe o Ramiro entende. Vamos ver. O Wendel está numa preguiça que nem levantado. Cadê o genuíno aí, como é que é seu nome? João Vitor, carregar o microfone, João Vitor. Ajuda o Ender. Aqui o Filipenses, o Filipenses. Vai lá, Ramiro. Porque é interessante, gente. Eu, sinceramente, falo para você, eu tenho muita dificuldade para entender. Não, eu não sou nenhum diferente de você, não. Eu tenho muita dificuldade. Por isso é que eu estou perguntando.
Não, é.
Eu vou repetir. Está lá todo mundo chorando, vendo o teatro, a coisa, aquela emoção. Aí vem uma senhora, porque Jesus é maravilhoso. Vem o padre, aquela múmia paralítica. Aí chega e, pois é, porque o Cristo de Deus tal, levou seus pecados, nossos pecados. E etc. E aí, no outro dia, o sujeito vai lá e vai da casa e mata o menino. E acontece, E essa corrupção toda, nessa coisa toda, nego enfiando a mão, metendo a mão. Então, ficou. Como é que fica isso? Se ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, os nossos defeitos, aí, mas funciona só depois de 70 anos? 90, né? 70. Só funciona depois que... Não é não, Godoy? Concorda? Se ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, etc., e aí as pessoas elogiam Jesus, Cristo, maravilhoso, levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, lá na cruz, e pregou lá na cruz e pronto, acabou. Isso, no meu modo de entender, não era para ter mais, não era para ter. Todo mundo teria que viver direitinho, não é não, Joana? Todo mundo teria que viver direitinho, sem iniquidade, sem pecado, sem nada. Então é difícil a gente entender isso, hein? Não, Milson? Ou não, você não entende? A Milson está querendo explicar lá. A Milson. Fala primeiro, Milson, depois eu... É. Tem dificuldade também para entender, né?
É muito... Como o senhor falou, é muito difícil de entender.
É.
Muito difícil de entender. E grande, mas grande parte da população do mundo vê assim, né? Das pessoas, vê, não, ele levou sobre si os meus pecados e eu não preciso fazer nada, não, né? Eu vejo isso, aí eu fico pensando. Tem hora que até a gente duvida, né? Fica, como o senhor falou, a gente, mas bom, o que é, né? O que é? Ele levou o quê? Como ele levou, né?
É como que funciona
como
isso?
Funciona.
É como que funciona isso. Eu não duvido que ele... Não duvido. Está escrito que ele levou sobre si a iniquidade. A nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele levou sobre si. Mas eu quero saber como que funciona isso. Então, não seria o caso, então, como a pessoa que está ali, ali chorando, na hora, ali vendo aquela coisa, normalmente as pessoas velhas, idosas, o padre novo, assim, ainda está lá. Mas quando o padre fica velho, velhinho, né, etc., aí ele também acha que o Cristo, tal, até muda até a voz, né? Levou sobre si todos os nossos pecados, a humanidade. Então, não dá para entender que a humanidade teria, então, que está uma beleza? Funcionando tudo certinho? E, no entanto, o que a gente vê é um mundo, do avesso. A gente vê um mundo extremamente contrário a tudo isso. E que funciona só na hora daquele teatro. Aquilo é um teatro. Funciona na hora do teatro. ali emociona, tá, passa. Todos continuam praticando a iniquidade, todos continuam fazendo o que tem que fazer. Né, meu? Difícil para a gente entender isso. Você entende, chefe, isso? Você já parou para pensar sobre isso? Alguém aqui? Leva lá, dá para lá para o Godoy, para ver se o Godoy... Eu confesso, eu já confessei, o primeiro a confessar que eu não entendo. Por isso que se alguém entender alguma coisa, vai nos ajudar. Pode, deixa o Godoy lá primeiro. Para assim, para depois, se tiver de perguntar, às vezes vai sair do que nós estamos querendo. Às vezes a gente até entende alguma coisa, mas tem dificuldade. Vai lá, fala com o Antônio.
Eu vejo assim que a gente entender é difícil, porque se você for pensar o que que levaria Deus a fazer algo por nós é quase que impossível a gente entender dessa forma, né? É. Mas por outro lado, assim, eu já pensei também assim como o senhor, que às vezes a gente fica meio que sem saber o porquê, né? Mas uma vez eu pensei assim que Deus precisa de um povo. Ele sempre precisou de um povo, né? E assim, o povo que sobrou foi esse. Né? O povo que era para ser, não foi. Então, assim, o homem que sobrou é esse aqui, não tem outro, né? Então, o que que ele poderia fazer? É o que ele está fazendo aqui. Né? Agora, assim, entender é difícil demais. Porque, assim, é uma coisa que eu acho que nós só vamos entender o dia que a gente estiver do lado dele. Né? É que pensando, eu acho que a gente só vai entender o dia que a gente estiver do lado dele.
É.
Aí a gente vai pensar da forma que ele pensa. Porque eu acho que a única forma de entender isso é não pensar como homem carnal, homem dessa terra. Né? Porque a gente sempre vai ter uma tendência a pensar... a levar em consideração aquilo que ele não leva, né? Então, assim, eu acho assim que Deus, o que ele fez por nós foi porque ele precisava de um povo para fazer, né? Um povo. Então, nós fomos... Uma vez eu pensei assim, falei, olha, eu acho que eu sou um sortudo. Nós somos as pessoas muito sortudas de ter sido escolhida por Deus. Agora, por quê? Ai, meu filho, aí... É difícil, né? Porque a gente não tem nada para Deus escolher, né? Nada, se você for olhar, nada, né? Agora, ele sabe, né? O porquê de ter escolhido. Eu acho que a gente só vai entender isso quando a gente estiver já pensando como ele, né?
Pois é. Então, quer dizer que continua realmente a dificuldade, né? Como o Rodolfo está dizendo ali, eu acho que ele confessa também a dificuldade, né? Que a gente pode ter, nós temos uma ideia da coisa, mas você acaba vivendo, empurrando com a barriga, tal, etc. E não chega, a gente não chega a esse pleno conhecimento de Deus. Então, como o Alô está dizendo, talvez quando nós chegarmos diante dele face a face, a gente vai entender muita coisa. Então, o que eu falei? Eu falei no começo o seguinte, que a gente vai buscando a Deus e vamos morrer buscando a Deus. Então, você vai subindo o monte, caminhando, vendo, um dia vê uma coisa, outro dia vê outra coisa, por isso que você não para de buscar a Deus, por isso que você não pode parar de buscar a Deus. Se achar, eu já achei, já cheguei, eu posso sentar, armar uma rede e deitar. Não. Nós não vamos, nunca vamos poder parar, porque sempre Deus vai estar movendo a espada e mostrando que você precisa entender melhor. E que o povo se perde por falta de entendimento. Então, se eu chego até aqui e acho que eu já entendi, eu vou morrer. Porque eu precisava entender mais para continuar. Deu para entender, Gotan? Concorda? Então, por isso é que você, ninguém vai parar de buscar a Deus. É muito normal. Aí você pega um louvor desse, você lembra da primeira música, vamos lembrar da primeira, da segunda, você vai ver que na própria música está falando as coisas que a gente não entende. Quando essa última, não consigo entender. Mas eu estou cantando, eu estava sem Deus, no mundo, etc. Tal. Não, eu estava na perdição, tal. Mas eu não consigo entender. Foi o que a pessoa falou logo no começo da música. Um milagre. É um milagre. Não dá para explicar. É um milagre, então não dá para explicar. Como é que funciona a coisa? E eu volto a dizer, nós nos perdemos por falta de entendimento. Então, se a igreja, é ruim, né, citar nome de povo, mas a igreja católica chegou ali, parou por falta de entendimento. Ela parou e ficou assentada como rainha, como dona, etc. Eles não avançam um passo. E ali é como se ele já tivesse chegado onde tinha que chegar. Quer dizer, então, por falta de entendimento, o católico não pode passar dali. Não pode passar dali. E não é só o católico. Também tem outras religiões, outras coisas, que limita o homem, limita o buscar a Deus. Quando, na realidade, o que eu estou podendo entender aqui, eu estou podendo entender mais ou menos, é que você não vai parar de buscar Deus. Quem parar de buscar Deus vai morrer ali, por falta de entendimento. Porque o que faz você dar mais um passo é o entendimento. É alguma coisa que Deus revelou para você ali. É alguma coisa que Deus falou para você ali. E disse para você, dá mais um passo. Você vai enxergar melhor. Dá mais um. E você vai conseguir entender mais. E assim vai indo. Até nós chegarmos, como Godoy falou, até chegar um dia diante dele. Até chegar à estatura do varão perfeito. Até chegar à natureza divina. O limite que Deus colocou para nós. Amém? A ser como ele é. Ser como eu sou. Agora imagina, você ser como ele é. Né? Aquele que ele mostra no Evangelho, que a gente tem que ser como ele é. Você vai ter que ser como eu sou. O limite determinado por Deus, qual é? Deus. É Deus. O limite determinado por Deus é Deus. Vocês concordam que se eu parar, não, eu vou aqui até, né, no primeiro degrau, não vou ficar tranquilo, estou satisfeito aqui embaixo. Não, não existe isso. Existe, eu não sei o dia que eu vou parar, o dia que Deus determinou, quando é que vai ser o meu limite, mas eu sei que ele está lá e diz para mim, siga-me, vem. Né? Onde eu estou, você vai estar. Já tem aqui, hoje nós poderíamos parar a reunião, embora ficaria uma mensagem. Qual? Hã? Pronto. A mensagem seria? Mais alto? Nunca. Buscar-me-eis e me acharei. Todo dia você está com essa palavra na sua cabeça. Buscar-me e me acharei. Você já me achou? Você já me viu? Você já está conversando comigo? Você já tocou o meu vestido? Você já me achou? Então pode parar. É isso que eu... Aí eu, desculpa que eu interrompi aí. Não é por aí? Então não tem, nós não temos chance de pararmos. Amém? Pararmos para um pouquinho, talvez, para poder beber um pouco d'água, tal, etc., e tocar para frente. Amém? Quem mais gostaria? Quanto, Godoy? Quem mais gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Estevão? Erickson? Vocês concordam? Olha lá, olha o João Neval. João Neval, agora vocês vão ver o palco aí. Hã? Que falou?
Eu deixo não.
É João de Deus. É João de Deus, não é João Neval, não.
Não, eu não acho ruim, irmão, me chamar de João Neval, não. Eu acho até engraçado. É. Mas de vez em quando você tem que chamar de Ronaldo, entendeu?
É a Ronaldo.
Ou
Ronaldo.
De Deus aqui, porque, né, tem esse também, né?
É.
Mas, irmão, estou falando aí.
Você entende? Você quer, nós estamos querendo saber. Você concorda que é difícil?
É.
Você entende alguma coisa disso?
A cada reunião, por isso nunca vai ter como eu parar. E quanto mais eu vier, quanto mais assim der para me vir, isso tudo influencia na vida do cristão. Eu creio assim. Mas realmente é igual o Godoy falou. Você só vai entender quando você tiver mesmo totalmente igual a Deus, lá do lado dele. Agora aqui na Terra... É de fé em fé, de dia em dia. Quer dizer, a gente às vezes não acha que é necessário a gente fazer um esforço para vir numa reunião. Então, eu creio que é assim. Quanto mais você estiver em contato com a palavra, ouvindo, né? Aqui ou na sua casa, no seu trabalho. Enfim, eu acho que é por aí.
Amém. Amém. Outro. O que a gente pôs... Qual a pergunta do começo? Porque a gente, de repente, a gente vai mudando. A primeira música. A primeira música, Wendel. Jesus, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste para mostrar o teu amor.
Isso.
Quero hoje seguiste, meu Jesus, por onde for.
É.
Em teus braços eu achei perdão e a razão do meu viver.
Isso.
Não, eu não posso te perder.
Isso. Pronto. Está falando. Ótimo. Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. Eu quando te achei, quando eu não posso te perder. Realmente, tal. Mas é exatamente isso que nós estamos falando. É que, por falta de entendimento, vai se enrolando, né? A gente vai se enrolando, e por falta de entendimento, a gente não anda mais. A gente não anda mais. Quando, aquele momento, Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor, tal, o que a pessoa tinha problema? Tinha um problema de enfermidade? Tinha uma coisa, tinha um relacionamento ruim e tal. Aí melhora, arruma. E aí a pessoa para. Não, eu não posso te perder. Não, eu não posso te perder. De repente, há quanto tempo que já perdeu? Não é por falta de entendimento. A segunda.
Quero sempre lembrar. Nunca esquecer.
O quê?
Do que fizeste por mim.
Olha aí. As músicas foi eu acompanhando as músicas. Eu estava acompanhando as músicas. nunca esquecer o quê? Todo mundo acaba esquecendo. E aí, quando você esquece o que Deus fez por você, o que que acontece? Para. Quando você esquece o que realmente Deus fez por você, esquece mesmo, a gente não lembra. A gente não tem, não é o mesmo sentimento lá do começo. Jesus, quando tu te achaste, taraste a minha dor, Jesus, tu te entregaste, etc. tal. Aquele sentimento, o milagre que o Senhor fez, etc. na minha vida. Mas a gente esquece, que coisa estranha, que coisa estranha. Aí quando você esquece, você não consegue mais abrir as escrituras e ter o mesmo prazer na escritura que você tinha, concorda, gente? Sim. A gente não tem o mesmo prazer, Godoy. Não tem. A gente não tem aquela mesma vontade de encontrar com o irmão, de falar para ele, né, de comentar um sonho, de querer ouvir o que que Deus está falando. Tal. Não tem. A gente esquece. Não estou criticando ninguém, estou falando sobre o nosso problema. Esquece. Para. E não busca mais a Deus. Amém? A pergunta que ela queria fazer. Para nós, já são, ó, está quase terminando a reunião.
Não, eu ia falar. Tá funcionando, né? Que eu não entendo, assim, que Jesus carregou o pecado de todo mundo. Ah. Ele deu a vida para que as pessoas acreditassem no que ele falou. E ele vai carregar o pecado de quem acreditar nele, não é? Ele não vai. Ele carregou o pecado dos que creram só, não é? Porque se for de todo mundo...
Como é que está escrito? Hã? Então vai lá, dá para... Responde aí para ela aí, mano. Elias, dá para ela.
Deus falou que levou sobre si as dores de todos nós. Então, assim, ele veio para todos, né? Agora, a gente, igual ela está perguntando aí, a gente crê, quando você crê em Jesus, você passa a fazer a obra dele, né? Você passa a fazer aquilo que ele fez. Você dá a sua vida pelo irmão, por outra pessoa. É isso que Jesus quer da gente. É.
Então, ele, a questão do pecado e da iniquidade, ele levou, vamos ver, conversa, ficou boa essa conversa aí, vai lá, fala. De novo.
Que eu não entendo que ele levou a iniquidade de todos. Que ele levou a daqueles que creram nele. Aí foram justificados pela fé.
Só dos que creram nele.
Se eu não crer, ele não vai...
Pois é, não é um negócio difícil de entender. Você sabe explicar, Fia Lorena? O Meriela? Vitor? Roberta? Paulo Júnior. Tem umas figurinhas. Não.
Ele explicou para mim.
É? Explicou? É. Fala, Paulo Júnior. Não, mas você explicou para ele. Explica o que você explicou para ele. Se a gente não concorda, não concorda. Agora... Hã? Mas vamos ver, qual é a sua opinião?
Só um parênteses aqui, né? Porque o que estava falado lá era melhor lá.
Isso. Não, depois eu vou voltar. Eu vou voltar a falar um pouquinho dele. Mas não tem problema, não. Ó, não tem problema. A roupa suja se lava em casa. O ideal é que todo mundo põe para fora o que sente, olha. Não adianta nós sentirmos uma coisa e depois sair ali no corredor falando. Vamos falar, né, Elias? O que custa? Primeiro que falou, eu falei, olha, eu também tenho muita dificuldade para entender. Por isso é que eu estou buscando. Vai lá, filho.
A dúvida da Regina é que ela acredita que somente aqueles que crê que o pecado dele foi levado, que é só a iniquidade desses aí que foi. E as escrituras deixam bem claro que ele levou sobre si todos. Então, existe um pecado, que é o pecado original, que é o pecado que todo mundo nasce, né? E ele levou o pecado que quem deveria de ter morrido era você e não ele. Mas ele foi e morreu no teu lugar. Então ele praticamente pagou a dívida de todos. Qual era a dívida? Aquela dívida que Adão, que Eva ali cometeu. Agora, a partir de agora para frente, aí entra a segunda parte, que todos os que pedem perdão, aí sim, aqueles que acreditam, que se aproximam dele e tal, aí sim você vai ser perdoado. Né? Aqueles que não pedem perdão, que não acreditam do que ela está falando. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Meu ponto de vista. Pode ser discordado.
Amém. Ficou alguma dúvida aí? Assim, quem quer perguntar alguma coisa, Paulo Júnior, que não entendeu direito. Que não entendeu direito perguntar para Paulo Júnior. Todo mundo entendeu, Paulo Júnior. Que bênção. Eu não entendi alguma coisa. Então, vamos ver. O que eu ia perguntar, por exemplo? Que eu não entendi direito, né? Você falou assim que o pecado original ele levou na cruz, não foi? E os outros? Os pecados que nós cometemos hoje?
Você... aí entra a segunda parte. E, o primeiro perdão, lá da cruz, que ele morreu, levou sobre si, né? Esse foi o pecado. Agora, a partir daí, todos os que pecam, ele só é perdoado se você confessa. Aí tem todo lá. Se você se arrepende, se você confessa, você chega diante dele, aí sim. Aí é outros pecados. Mas aquele pecado lá para trás...
Amém. Tá vendo como é difícil? Paulo Júnior tem um entendimento, o outro tem outro, o outro tem outro, o outro tem outro. Está vendo como é difícil? Quer dizer, do ponto de vista do Paulo Júnior, ele levou sobre si o pecado original. O pecado de origem, pagou por todo mundo, reabilitou todo mundo. Não é assim, Paulo Júnior? E aí, daí para cá, aquele que comete a iniquidade que comete a transgressão?
Como eu estava explicando para o Fabrício aqui agora, que ele achou, ele que está querendo que eu falasse. Sobre si, né? Nós entendemos que no corpo não há pecado. Então, todos que estão no corpo são aqueles que acreditam. Então, não há pecado para esses. Entendeu? Aí, então, ele levou sobre si. Então, mais uma... Isso aqui que eu acabei de falar é mais uma forma de ficar mais confuso ainda. Por isso que todo aquele que se achega a ele não fica em confusão. Então, se você não se achegar a ele e perguntar para ele, e pôr realmente pagar o preço de perguntar para ele, para que ele te revele e abra os seus olhos, você vai ficar só na confusão mesmo. Cada um vai falar uma coisa, cada hora você vai entender uma coisa na Bíblia, você vai ficar na confusão como está essa confusão que está hoje, amém, que cada um fala uma coisa ou outra.
Inclusive nós. Amém? E agora? Então vamos curvar nossas cabeças. E continuar. E tocar para frente. Tá? Ficou provado, então, que nós estamos... E
igual a música.
Tava eu perdido e continuei.
Vamos.
Irmão, deixa eu fazer uma pergunta então. Se a gente, no caso, o Padre Júnior falou, o corpo é a igreja. O corpo é a igreja, correto? Aí a gente já chegou a Jesus. Mas se a gente acreditar que a gente não tem mais pecado, a gente para, ué.
Como é que
é? Do jeito que o Paulo Júnior falou, se a gente pegar, se chegou a Deus, né? E ele mostrou os nossos pecados, né? Aí se a gente acreditar que a gente não tem pecado, que ele levou todos os pecados, a gente para. Então, assim, mesmo eu estando no corpo, eu tenho que continuar lutando, ou não?
Pois é, ué, isso que eu não estou. É isso que é a dificuldade, é isso que nós estamos aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, eu espero, assim, bem rapidinho, ó, 10 minutos. Só 10 minutos. São 2 ou 3 versículos, só 10 minutos, no máximo. E aí, claro que esse assunto depois vai gerar mais perguntas. Eu espero que vocês, atenção, eu espero que vocês não nos acusem, não nos condenem por não entender. Não acuse. O Elias tem dificuldades. O Godoy tem dificuldade. O Paulo Júnior tem. Outros aí até não pronunciaram, mas também tem dificuldades. Isso mostra... Eu acho que mostra uma vantagem muito grande, que é a humildade, é reconhecer que nós estamos buscando a Deus. E que cada dia mais, Deus, pela música, você prova, pelas músicas que tocaram, prova que Deus está querendo abrir os nossos olhos para nós podermos continuar. Amém? Então ninguém pode continuar. Deus está dando um alerta para nós hoje, qual? Não para não. Não para não. É, você busca Deus, continua buscando a Deus. Não para. Para mim foi uma boa coisa, uma ótima coisa. Amém? Não tem, não é hora, não é hora de parar. Vai, Ramiro. Ramiro está pedindo a palavra.
Coisa que eu vou levar para casa, que o limite de Deus é Deus.
É Deus.
Então, nós só vamos parar o dia que nós for Deus. Aí, enquanto a gente não vai, a gente acredita que nós vai morrer sem chegar, então nós vamos morrer buscando.
É, ele falou, sede perfeito como eu sou perfeito.
Perfeito. Então não tem.
Né? Sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Se você achar que você já chegou aí, então você pode parar. Concorda? Então, se você pensa assim, meu Deus, falta muito, então corre. Amém? Se falta muito, corre. Você tinha ouvido, teve uma visão interessante do globo? Rapidinho. Era um globo? Era um globo enorme, tamanho da Terra, um negócio assim. Ele disse que era um globo enorme.
Eu comecei até falando a visão para o senhor, que para ilustrar, né? Já viu aqueles bingo de feira, né? Aquele globo de bingo.
Não,
de...
eu queria daquilo que o pessoal tinha que correr.
Ah, que era a terra?
A terra.
Ah, eu via que... É, como se eu estivesse no espaço e via a terra,
é
esse?
É, a minha que é?
Como se eu estivesse no espaço, né?
Isso.
E eu, de lá eu via a terra.
Isso.
Aí eu via que vinha uma mão muito grande e girava a terra, não é isso?
Isso.
Essa?
É.
E girava a terra. E ela rodava muito rápido. Aí quando eu olhava dentro da terra, eu via o povo também correndo lá dentro, conforme fosse a velocidade, né, da terra. Aí eu via que, eu não sei se era uma explosão, alguma coisa acontecia, que eu via que por baixo da terra tinha um dragão, que ele tinha muitas cabeças. E ele gritava, né? Gritava assim, o grito do dragão que a gente vê nas... Né? E como se ali no espaço tivesse vários seres olhando ele, como se ali fosse uma vergonha para ele. Vários seres ali no espaço. Eu não sabia, não via que seres, mas eu sabia que vários seres que existiam por ali olhavam ele. Só.
Amém. É, eu não vou falar sobre toda a visão, mas mostrar uma coisa que girou a terra. Deus falou que abreviar o tempo, porque senão ninguém se salvaria. Abreviar o tempo significa apressar a vinda de Deus, apressar o fim. Né? As coisas caminham com grande dificuldade para a gente viver e buscar Deus. Se viver só já está difícil, imagina viver e buscar Deus. Se viver já está difícil demais, imagina então você viver e buscar Deus. É? Então, com certeza, daqui a um tempo, ninguém vai mais nem pensar em buscar Deus, que não tem mais tempo, não tem mais jeito. Então, ele acelerava, ele girava a terra, e aí ele via as pessoas correr, porque a terra estava acelerada, você era obrigado a correr. É obrigado a correr. Poucos dias nós estávamos fazendo um encontro, em janeiro, fevereiro, março, preparando para o encontro, em janeiro, fevereiro, março, já estamos abril, né? O 2017 já está aí pelo meio. O tempo está acelerado, as coisas estão acontecendo, e a gente não pode parar, nós temos que correr. Nós temos que correr. Então eu falei, quem acha que já chegou, pode parar. Mas quem acha que ainda não chegou, pede Deus para poder dar para você força, sabedoria, entendimento, e vamos correr. Então, pronto. Era só isso. Então está aqui. Isaías 53. Versículo, Isaías 53, versículo 1, rapidamente.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Amém. Põe um pouquinho mais distante o microfone, assim, para ficar mais audível. Vai lá.
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
E aí? Hã? Só o pecado original? Só o pecado original? Todas as nossas iniquidades. Então, toda pessoa que lê isso aqui, entende que Jesus morreu por ele. Todos nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, amém? Todos nós andávamos desgarrados, todos nós, toda a nossa iniquidade, toda a nossa iniquidade, se você cometer um pecado hoje, uma iniquidade hoje, essa iniquidade, ela sangrou Jesus. Se você cometer um pecado hoje, esse pecado derramou o sangue de Jesus. Amém? E você tem o direito, você tem o direito do perdão desse pecado que você comete hoje. Versículo 10.
Todo.
Nós não vamos ler tudo, porque tudo porque não dá tempo. Versículo 10.
Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado.
Então foi assim. Um sacrifício pelo pecado. Quando as pessoas chegavam lá, tinha um pecado. Qual era o pecado? Tá, adultério, isso ou aquilo. Tinha um sacrifício. Tinha uma oferta. Tinha um bezerro. Que aquela seria a oferta pelo pecado. Vamos dizer assim, pecado, roubo. Quem roubou? Passa para cá. Quem acha que roubou? Quem admite que roubou? Passa para cá. Então, a oferta por aquele pecado era essa. Então, queimava a oferta, fazia o sacrifício, a pessoa lamentava e etc. Ela acreditava que tinha sido perdoada, estava perdoada, tocava para frente. Né? No ano que vem, se ela tivesse roubado novamente, então ela já ia para lá com esse pensamento. Eu vou ter que participar daquele sacrifício que eu roubei. Então ficava ali, é como se o pecado ficasse fazendo aniversário. Tá? O pecado ficava ali sempre. A pessoa, ela tinha mania de roubar, ela roubava. Dá um pouquinho, não vou roubar, de repente roubava. Bom, o sacrifício que Jesus fez, ele não pode estar morrendo todo dia. Ele não pode todo dia estar repetindo. Foi uma vez por todas. Foi uma vez por todas. O que que Deus exigiu dele? Ó, versículo 10. Todavia, ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então, o próprio Deus se fez carne e se ofereceu. É como Deus fizesse para Deus mesmo. Se oferecer uma vez por todas. Porque não pode ficar repetindo. Amém? Não pode, foi uma vez para sempre. Então, hoje, os pecados de hoje estão lá na cruz. Os pecados de hoje, a iniquidade que o mundo comete hoje, foi sobre ele lá na cruz. Está lá. Então, você tem o direito, você tem o direito do perdão dos seus pecados. Jesus Cristo foi o sacrifício feito por Deus por causa dos nossos pecados. Porque senão nós precisávamos estar matando Jesus todo dia na cruz. Pequei, fiz isso, então vão crucificar de novo. Vão crucificar de novo. Não, ele foi crucificado uma vez para sempre. Agora, versículo, para a gente não ir longe, capítulo 9. Até hoje eu pedi a Rebeca, falei, Rebeca, olha para mim isso aqui, porque eu preciso disso aqui. Capítulo 8, versículo, Isaías, capítulo 8. Versículo 18. Isaías, capítulo 8, versículo 18. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. As dúvidas vocês vão levar para casa. Tá? E aí vocês levam para casa, pode pensar, consultar. Depois nós vamos falar mais. Porque eu sei que vai ficar. Versículo 8, versículo 18. Aliás, capítulo 8, versículo 18.
Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos
Exércitos. Está meio baixo, não está, Toninho? O microfone?
Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião.
Então, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Amém? Então, ele pagou o pecado de todo mundo. Ele fez o sacrifício para todo mundo. Por isso que o pior homem, tá? O pior pessoa que você pensar no mundo, se ele resolver invocar o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, ele tem direito. Ele tem direito, sim. A pior pessoa que se arrepender da vida que leva, se arrepender das coisas que faz, olhar para o céu, lá tem um versículo que fala, né, o mundo estaria tomado de angústia, e etc., tribulação, como se nunca houve, etc., papapá, mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, naquela hora, daquele desespero, vamos que caia a ficha da pessoa, e ele resolve olhar para o céu, e invocar o Senhor, e diz, Senhor, tem misericórdia de mim? Com entendimento, não vamos esperar por isso. Principalmente nós que estamos aqui todo dia reunidos. Não vamos esperar. Porque isso aí, ninguém garante que você vai ter esse tempo, essa hora. Mas o que está escrito é isso. É que todo aquele que invocar o Senhor. Amém? Senhor, por quê? Porque por causa, Deus morreu por causa daquela pessoa. Que está ali pedindo, arrependido, né? Os seus olhos foram abertos, sei lá como. Mas ele invocou o Senhor. E os pecados dele foram ali. É. O que precisa, que te coloca, é esse arrependimento. O que te coloca é o direito. Eu tenho. Por isso é que Isaías 53 começa assim. Quem deu crédito à nossa pregação? Paulo também fala, como crer? Então, a pregação ela é fundamental. A explicação é fundamental. A fé é extremamente importante o acreditar. Porque você vai invocar se você acreditar, se você entender. Amém? Bom, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então, mostra Jesus Cristo aqui. Mostra Jesus Cristo aqui no Monte Sião. Mostra Jesus no Monte Sião, vocês concordam? Mostra Jesus aqui no Monte Sião, sem nenhum filho. Sem nenhum filho. Ele foi o primogênito, ele foi o único, e etc., que se entregou para que ele pudesse ter muitos irmãos. Para que ele pudesse ter, para que Deus pudesse ter outros filhos. Aí ele já profetiza: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Aqui então está o povo de Deus. Amém? Aqui estão aqueles que entenderam, quem deu ouvido à nossa pregação, aqueles que entenderam o chamado de Deus, aqueles que entenderam Deus chamando: olha, eu já paguei os preços, eu já paguei o preço pelo seu pecado, eu só quero que você se torne um filho de Deus, que você venha. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Pronto. Agora, cada um por si só, se você, como eu falei, já se considera filho de Deus, se você já se considera, como ele falou, que o pai vai ser igual ao filho, o filho vai ser igual ao pai. Se você já entendeu, que já parou, já chegou à estatura do varão perfeito, natureza divina, porque a natureza do pai é a natureza do filho. Se eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza do meu pai. Então ele nos deu ali o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Naquele momento estava no monte Sião só ele, mas já profetizando: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Desce a mansão dos mortos, vai, já ali, só naquela descida ali, já levou muita gente com ele, né? E vem fazendo isso ao longo do tempo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quem está condenado? Aquele que não entendeu a pregação. Aquele que não conseguiu entender o chamado de Deus, a vocação celestial. A vocação celestial. Deus está chamando a gente para o céu. O que que eu preciso? A pergunta que se faz é essa: o que que eu preciso? Foi essa a pergunta que eles ali faziam. A promessa, são muitas as promessas de Deus, muitas. Dentre elas, a vida eterna. Mas o que que eu preciso? Eu preciso me tornar um filho de Deus. Estava aqui procurando um versículo que eu vi hoje aqui que eu não. Então começa: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O monte Sião, ele está aqui no meio, está aqui na terra. O Monte Sião, todo mundo sabe o que é o Monte Sião. A casa de Deus, a igreja, né, o reino. E aí existe, Jesus Cristo está aqui. Agora, quem está aqui, um filho de Deus hoje na terra, é uma ovelha no meio de lobo. É, ué. Meu irmão, aquela pessoa que foi, que passou pelo lado de Deus, aquela pessoa que aceitou o sacrifício feito por ele, então os seus pecados foram perdoados, ela não é mais, ela não está mais no poder de Satanás. Ela não está mais no poder, porque todo mundo estava perdido no poder do diabo. Então, quando Jesus veio, venceu, e etc., e pagou o preço de todo mundo, ele poderia pegar todo mundo, botar no saco e falar assim, agora pronto, acabou. Não, mas ele agora é o seguinte, agora ele quer o seguinte, eu quero aquele que me quer. Amém? Eu só vou levar comigo os que me quiserem. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, siga-me. O sacrifício foi feito por todos. Mas será que todos querem? Todos estão querendo Deus? Deu para entender? Deu para entender? Pelo menos mais ou menos. Pelo menos, mais ou menos. Aí depois nós vamos falar mais. Eu sei que ainda ficou muita dificuldade. Eu sei. Amém? Mas nós vamos depois entender melhor. Mas leva isso aí, ó. É, por isso que a gente precisa buscar Deus. Meditar na palavra. Alimentar. A alma da gente, que a alma da gente fica para trás. Ela volta. O bicho volta. Você foi tirado dali porque você creu. Você saiu daquela situação porque você creu no perdão dos seus pecados. Você creu na remissão dos seus pecados. Vai, ele fala para a mulher, vai e não peques mais, minha filha. Amém? Vai e não peques mais. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então ali, os filhos de Deus, aqueles que se tornaram filhos de Deus, Deus nos tem dado poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. A ovelha no meio de lobo, a ovelha tem que ter muito cuidado. Ela não pode pecar. Mas ela é pressionada a pecar, ela é assediada a pecar, ela é tentada a pecar, mas ela não pode pecar. Mas vamos que ela peque. Esse pecado que ela cometeu, já foi pago. O que ela precisa fazer? Recorrer àquele que é poderoso para... E ele vai dizer para nós, vai e não peques mais. Amém? Vai e não peques mais. Numa dessa saída, a gente de repente sai e não tem jeito de voltar. Então o santo vai ficando cada vez mais santo, o filho cada vez mais filho, o justo cada vez mais justo, e assim por diante. Mas que ele levou sobre si tudo o que você está vendo de podridão no mundo, o sacrifício de Jesus foi por todo mundo. Daí, a razão pela qual um dia estoura, acabou o limite. Tudo tem limite. Vai chegar um momento em que Deus derramou o dilúvio sobre a terra. Por quê? Porque não tinha mais. Sodoma e Gomorra, por quê? Porque Deus lá não tinha em Sodoma e Gomorra, não tinha 100 pessoas, não tinha 80, não tinha 10, não tinha 20 pessoas em Sodoma e Gomorra. Vai chegar um momento que no mundo não vai ter ninguém mais, gente. Mas por causa da... Eis-me aqui os filhos. Por causa dos filhos de Deus, ainda as coisas estão... Ainda, Godoy, concorda, Godoy? Ainda. Alguma coisa aí? Pode falar. Pega o telefone para lá.
Ficou uma dúvidazinha aqui. Ainda há pouco o senhor disse, boa noite aí, na igreja. Ainda há pouco o senhor disse que...
Você está com o que você falou? Está com uma dúvida?
Sim, vou...
É, como eu falei, ainda vão ficar muitas dúvidas, viu? Ainda vai ficar muitas dúvidas. Não, nós não vamos resolver essas dúvidas agora. As dúvidas a gente vai tirando aos poucos. Tá? Muitas dúvidas ficarão. Pode falar, filho.
O senhor disse ainda há pouco que sobre a pregação, né, aquele que não entender a pregação vai permanecer condenado, né? A pergunta é, não é aquele que resiste à pregação é quem permanece condenado? Ou é o que não entende a pregação que permanece condenado? Essa é a pergunta.
Não é condenado. Na verdade, condenado é quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Quando a pessoa entende e não crê, essa pessoa continua condenada.
Sim.
Isso. Quando a pessoa não entende, agora, a falta de entendimento, para, isso que nós estamos dizendo é o seguinte, que a falta de entendimento para a pessoa, para. E o fato dela parar acaba também perdendo.
Claro, naturalmente.
Agora,
mas a pergunta...
O não crer impede até mesmo de lutar. Quando a pessoa não crê, ela não tem nenhuma chance, nenhuma.
Mas a pergunta que eu fiz, eu acho que o senhor não captou.
Então nós vamos captar outra hora. É porque no tempo agora nós não vamos poder resolver. Assim pessoalmente a gente conversa, tá bom? Assim pessoalmente nós vamos conversar. Porque agora, se nós formos falar, discutir isso, é perigoso nós arrancarmos as coisas que nós deixamos plantadas. Como, por exemplo, buscar Deus. Vamos buscar Deus. Vamos, não vamos parar. Vamos continuar. Eu disse no começo, é muito difícil entender. No começo eu falei, vai ser muito difícil entender. Amém? Muito difícil. Aí vocês vão nos perdoar, porque se nós não tivéssemos tempo, nós entraríamos pela noite. Se fosse por mim, eu entraria pela noite. Aí, mas tem muita gente aqui que precisa ir embora. E detalhes, como o menino está dizendo ali, outro Paulo Júnior, com certeza, outras pessoas aqui também vão ter dificuldade, Regina, etc., né, Regina? Vai ter dificuldade para poder entender essa questão. Amém? São muitas dificuldades. Amém. Senhor, obrigado, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, realmente é muito complicado. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os olhos de Deus não são os nossos olhos. Nós não vemos como o Senhor vê. os entendimentos nossos, não consegue alcançar o entendimento do Senhor. Muitas são, Deus, as nossas interrogações. Mas eu tenho certeza que todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele que clamar o Senhor por entendimento, com certeza aos poucos vai caminhando. No início dessa palavra, nós já afirmávamos, pelas músicas que nós cantamos, não consigo entender o milagre. E na medida em que nós fomos falando, comentando, ficou mais claro ainda que nós estamos distantes, às vezes. Como vamos crer naquilo que nós não entendemos? Como vamos crer no que nós não sabemos? Se nós não estamos vendo, se não houver entendimento, compreensão, a nossa fé seria em quê? Em quê? Senhor, abre os nossos olhos. O povo se perde por falta de entendimento. Abre os nossos olhos. Nos dê paciência. Para esperar, quem sabe hoje ainda, quem sabe hoje ainda. Alguma coisa a mais o Senhor irá nos acrescentar. Todo aquele que invocar o Senhor, e é o que nós estamos fazendo, invocando o Senhor, pedindo o Senhor ajuda, pedindo o Senhor socorro. Se nós soubéssemos da verdade, se nós fôssemos a verdade, com certeza não estaríamos. Abre os nossos olhos. Abre os meus olhos. Amém. Amém.
Livra-me dos meus pecados. Arrependido, venho aqui mais uma vez. Santificado, que todos digam o milagre aqui se fez. Quero então expressar o coração transbordante de amor. Eu morra e que viva meu Jesus, age em mim, que eu seja assim como tu és, a imagem do Senhor. Quero então expressar o coração transbordante de amor. deixaste como tu és, a imagem do Senhor. Livra-me, Senhor, livra-me dos meus pecados. Arrependido, venho a ti mais uma vez. Quero ser santificado. Que todos digam, o milagre aqui se fez. Quero então expressar o coração transbordante de amor. E eu morra e que vivas, meu Jesus, age em mim. Que eu seja assim como tu és, a imagem do Senhor. Como tu és, a imagem do Senhor. Como tu és, a imagem do Senhor.
Amém. Eu quero que, antes de encerrar, que pedir à igreja, vamos procurar entender, para depois discutir o problema. Procura entender. É muito difícil. Os caminhos de Deus realmente não são os nossos caminhos. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus continua hoje nos purificando de todo pecado. O sangue de Jesus hoje continua nos purificando de todo pecado. É como se o sacrifício estivesse sendo feito hoje. Sangue vivo. E é por isso que nós ainda não somos consumidos. Pela misericórdia de Deus. Amém? Cada pecado que se comete mexe no sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando.